Boa noite, grupo abençoado. Hoje é dia 3 de junho de 2023. Nós estamos aqui mais uma vez juntos nesse momento de leitura, de meditação, de oração na palavra de Deus. Ele tem cuidado de nós. Hoje nós vamos fazer uma leitura que está lá no livro de Malaquias, no capítulo 2, versos 13 ao 16. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o divórcio. Logo mais você vai entender o motivo de tocarmos nesse assunto. Mas antes disso, eu quero convidar você para a gente estar orando, intercedendo, clamando ao Senhor pelas nossas vidas, famílias, cidades, nação, pelas famílias deste grupo, pelos enfermos, por aqueles que estão na nossa lista de orações. Vamos orar? Obrigado, Deus, porque Tu és sempre bom. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é sempre fiel, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é um Deus que sempre se faz presente. Por isso nós te louvamos. Te apresento, Pai, a vida de cada pessoa que está nos ouvindo, orando. E peço que o Teu Espírito Santo visite cada uma delas agora. Que o Senhor esteja suprindo as suas necessidades, falando com cada coração, enchendo, Senhor, esses lares com a Tua presença, que é sempre boa, perfeita, agradável. Nós queremos fazer a Tua vontade. Visita os enfermos nessa hora. Quero Te apresentar, Senhor, em especial a vida da Cecília. Que o Senhor envie os Teus anjos para continuar guardando a vida dela, da Patrícia, nessa nova jornada que se inicia. Que ela possa estar sempre, Deus, sentindo a Tua presença, cuidando de cada detalhe. Nós cremos na Tua cura, nós cremos no Teu milagre na vida delas. Usa elas, Deus, lá em Curitiba, para honra e glória do Teu nome, Deus. Te apresento também a vida do Marcelo, cura ele, restaura a saúde dele. Visita o seu João ali de Castro. Cura, Deus, o seu organismo nessa hora, em nome de Jesus. Toma também a Mari em Tuas mãos, que não seja preciso que ela faça essa cirurgia do peritônio, que os médicos venham fazer um último exame e detectar, Deus, que ela está 100% curada. Toma conta das nossas vidas, nossas famílias, abençoa as famílias do Brasil, de todas essas nações onde essa mensagem tem chegado, Pai. E fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Essa noite nós vamos fazer uma leitura lá do livro de Malaquias, no capítulo 2. E esse texto ele fala sobre o divórcio. E nós temos visto que grande parte, eu creio que uns 80% dos problemas mais graves entre os jovens e adolescentes e crianças é em decorrência do divórcio. Pais que estão divorciados ou pais que estão à beira do divórcio são a causa dos problemas dos filhos. Causa de rebeldia, de baixo rendimento nos estudos, traumas, violência, bullying, drogas, álcool. Tudo está relacionado ao que os pais têm vivido. Esse é um tema que geralmente as pessoas não gostam de ouvir falar. Mas eu quero ler a palavra de Deus e ver o que, que Deus fala sobre isso. E lá em Malaquias, no capítulo 2, versos 13 a 16, diz assim: "A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da tua mocidade. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem? E por que um só? Porque lhe desejavam a descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher de sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Amém? Eu sei que essa palavra é uma palavra muito dura, mas ela é necessária. Deus estava respondendo ao povo de Israel, que se perguntava por que Deus não aceitava mais as suas lágrimas, o seu sofrimento. E Deus traz em questão o assunto da infidelidade. Ele fala: o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Mesmo que você não tenha sido um cristão convertido, se um dia você casou segundo o rito cristão, você invocou Deus como testemunha das suas promessas. Você prometeu fidelidade. A mulher promete fidelidade ao homem, o homem promete fidelidade à mulher. E embora hoje isso pareça algo muito normal e corriqueiro, as pessoas estão divorciando por qualquer motivo, isso tem causado problemas. O inimigo tem vencido porque ele está desestabilizando as famílias. O pai e a mãe são as muralhas de proteção dos filhos. Quando você faz o teu compromisso com a tua esposa, com o teu marido, é compromisso até que a morte os separe. Porque existe um propósito no casamento. Ainda que o mundo aí fora comece a atacar o casamento, criar novas formas de casamento, poliamor e tantas abominações que estão acontecendo, o casamento é algo instituído por Deus. E Deus leva muito a sério as promessas que são quebradas. Talvez depois da idolatria, o divórcio e a infidelidade sejam uma das coisas que mais irritam o coração de Deus. No verso 15, Deus explica por que Deus junta o homem e a mulher em uma só carne. Às vezes as pessoas perguntam: o que tem a ver aquela passagem de Gênesis? Deixará o homem, seu pai, sua mãe, unirá sua mulher e serão uma só carne. Ele diz aqui, ó. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Os filhos que nascem de um casamento são filhos consagrados. Hoje é comum as pessoas gerarem filhos fora de um casamento. Ah, isso não tem problema. Mas isso é uma questão de respeito, honra e consagração para o seu filho. Talvez tenham pessoas que estão ouvindo esse estudo hoje, você mora com seu cônjuge, mas você ainda não casou, você já tem filhos e pensa que não tem problema. Teus filhos são consagrados quando você está protegido pelo matrimônio. Não interessa as experiências ruins que outras pessoas tiveram, por falta de sabedoria, muitas vezes, por falta de temor a Deus, outras tantas, por falta de fidelidade, que talvez seja uma das maiores causas de divórcio nos dias de hoje. Mas tudo se resume a uma coisa: a falta do temor a Deus. E isso passa para as próximas gerações, quando você não trata. E é por isso que Deus alerta aqui no verso 15: portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. A palavra de Deus diz que é uma coisa tola prometer algo a Deus e não cumprir. E eu sei que tem muitas pessoas que já fazem anos, talvez, já estão vivendo em outras famílias, mas é necessário que você faça um pedido de perdão. Peça perdão aos seus filhos. Se você já praticou, já cometeu um divórcio, não importa o motivo, existem muitos filhos que estão crescendo com traumas. O inimigo tem usado isso. Eu vejo nas escolas 80% no mínimo dos alunos, dos jovens e adolescentes e crianças, choram e sofrem por causa do divórcio, por causa das brigas intermináveis, por causa das disputas. E para muitos deles eu digo, eles pensam que a culpa do divórcio é deles. Eu digo, não, pelo contrário. Você é o que simboliza o amor perfeito entre teu pai e tua mãe. Essa foi a palavra que Deus tem colocado nos meus lábios, para confortar aqueles que choram o divórcio. Eu queria pedir para você que está nos ouvindo, pessoas que estão prestes a realizar um divórcio, repensem os seus valores. Repense se é isso que Deus requer de você. Quando o teu carro acaba combustível, você simplesmente não vai lá e troca de carro, você abastece. Deus odeia o divórcio. Não se engane. Não pense porque algumas pessoas divorciaram e estão parecendo bem, está tudo certo com Deus. A palavra no verso 16 diz: eu odeio o divórcio. Deus não se agrada do divórcio. Se você já está divorciado e casou de novo, peça perdão a Deus, volte para Ele. E muitas vezes já não há como reparar o problema do divórcio, mas você pode pedir o perdão a Deus. Mas não coloque o divórcio como opção na tua vida. Você está amaldiçoando gerações através do seu egoísmo, através da sua infidelidade, através da sua falta de zelo com a promessa que você fez ao Senhor. Quantos jovens essa semana nos abordaram falando que tentaram até mesmo tirar a vida, porque a dor do divórcio dos seus pais era tão grande que aquilo estava sendo lacerante no coração. O que eu estou falando aqui não é um achismo, mas é uma realidade. Eu vejo muitas pessoas falando em lutar por um Brasil onde imperem os princípios de pátria, Deus e família. E muitos estão vivendo em famílias disfuncionais, continuam em suas infidelidades. E aí eles terceirizam essa responsabilidade para o próximo, não para ele. É hora de repensarmos, é o que a palavra diz. Por isso tem um bom senso. Nós precisamos ter o bom senso. Não sermos infiéis, especialmente com Deus e a sua palavra. Eu queria que você separasse um tempo hoje. E a partir de hoje começasse a orar para que Deus repreenda essa onda de divórcios que abate o nosso país. Porque isso tem afetado o futuro da nação através da vida das crianças e adolescentes. E não importa a idade. Pergunte para o filho de um divórcio: qual é o desejo do coração? E esteja pronto para a resposta. Porque isso não é natural. Deus não criou o homem para se divorciar. Ainda que ele tenha permitido o divórcio. E você vai ver a palavra de Deus dizendo que ele permitiu isso por causa da dureza do coração dos homens. É tempo da gente repensar certos valores. Por isso eu convido você a lutar. Lute pela nossa nação. Não através de uma bandeira política, mas de uma bandeira sobre Deus. Deus odeia o divórcio. Comece a orar sobre isso, para que esses divórcios sejam interrompidos na nossa nação. Para que nós voltemos a ter famílias funcionais, maridos fiéis, esposas fiéis. Nós precisamos sarar essa nação. Talvez a minha geração já tenha aprontado demais, já tenha se perdido, mas nós podemos salvar a geração que está se levantando. E se as trevas têm se levantado com todo o poder, por que que você continua calado? Eu vejo as pessoas falando: ah, estão ensinando ideologias, estão ensinando sobre divórcio, estão fazendo perder os valores do casamento. Não é porque o diabo está mais forte, mas é porque os cristãos estão confinados, às vezes, dentro dos seus pequenos mundinhos, ao invés de cumprirem aquilo que o Senhor manda fazer. É tempo de nos levantarmos e fazermos a diferença nesse mundo. Se você, infelizmente, já sofreu as consequências, já não há mais volta, peça perdão a Deus, peça perdão à tua família. E comece a batalhar para que outras famílias não passem mais por isso. Que Deus nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Amém.